Passa a palavra agora ao meu amigo senador José Pimentel.
Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, eu quero começar registrando, senhor presidente, que se nós respeitarmos sempre o horário, teremos um tratamento igualitário e todos falarão. Eu sou um daqueles, senhor presidente, que tem o hábito de chegar antes dos trabalhos começar e normalmente só saio quando conclui. E tenham observado essas questões. Seria tão interessante que os demais também assim se posicionassem, que facilitaria o trabalho do presidente, do relator e de todos nós. E queria, senhor presidente, começar registrando de que no Estado democrático é necessário que o denunciado ou acusado saiba com clareza qual é a denúncia e a acusação que é feita a ele, para que ele possa fazer as defesas. E foi exatamente isso o que o presidente da Câmara, ao admitir o pedido de impedimento, definiu, de que tudo aquilo que aconteceu anterior a 2014 pode ser objeto de discussão, de debate, de discurso, mas não faz parte da denúncia, não faz parte da representação. E definiu o objeto em dois itens. O item que trata da equalização da taxa de juros da safra agrícola, que começa em junho de 2014 e finaliza em maio de 2015. E tratou de 6 decretos em 2015 que trata de remanejamento interno do orçamento da União, autorizado pelo artigo 4º da Lei Orçamentária de 2015. Portanto, o que a Câmara admitiu foi exatamente isso. A mensagem encaminhada ao Senado Federal é sobre esses dois itens. A comunicação à senhora Presidenta da República é sobre esses dois itens, que é a denúncia aqui apresentada. Eu sou um daqueles que aprendi ao longo da minha vida de advogado de que o mínimo que o acusado, o denunciado, deve saber é sobre os pontos que ele está sendo acusado, para que ele possa fazer a sua justa defesa. Nesse aspecto, no que diz respeito à equalização da taxa de juros da dívida agrícola, seja ela da agricultura familiar, da agricultura do semiárido, do agronegócio, é definido por lei, por esta casa, definindo as regras e determinando que o agente executor dessa política tem o direito legal de receber a diferença de juros entre o juro pago pelo mutuário e o custo do dinheiro que ele capta, que no caso é a taxa Selic. Essa taxa Selic hoje é de 14,25, aliás, em 2015 também já era, e a taxa de juros da agricultura familiar, da agricultura brasileira até o agronegócio, não ultrapassa 6,5%, 7% ao ano. E essa diferença é feito o pagamento por parte do Tesouro Nacional. E este pagamento, ele é definido pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério do Planejamento e também pelo MAPA, que é o ministério que trata dessas questões. Não tem aqui nenhuma participação da senhora Presidente da República. Qualquer um que tiver o cuidado de se debruçar sobre a análise da legislação agrícola brasileira sobre esse processo, vai ver lá que neste item que a Presidenta é acusada, não tem qualquer participação da senhora Presidenta da República. A outra acusação são 6 decretos. E por que eles não são numerados? Porque em 2002, o presidente da República da época baixou um decreto dizendo de que todo decreto que trata de normatização, regulamentação de uma lei, esse decreto é numerado. Os outros decretos que tratam de remanejamento orçamentário autorizado pela lei orçamentária daquele ano não é numerado, é simplesmente um processo de controle interno e que todos são publicados no Diário Oficial da União. Portanto, é importante que nossos pares, nossos senadores e senadoras, pelo menos, tenham o cuidado de dar uma olhada nessa legislação vigente para poder, a partir daí, fazer as acusações. Vejo aqui muita gente que diz que é conhecedor desse ou daquele tema, inclusive esses são os que mais extrapolam o tempo, não ter o cuidado de observar isso. E esses 6 decretos realmente envolveu em torno de 96 bilhões de reais. Desse montante, 92 bilhões e meio foi destinado ao pagamento do serviço da dívida pública interna. Portanto, com fonte certa, determinação orçamentária, e esses recursos são apurados os haveres no final do ano, quando é pago os dividendos, esse conjunto de coisas, e durante o ano seguinte é feito os decretos de pagamento da dívida, dos juros do serviço da dívida pública interna. Algo em torno de 2 bilhões de reais foi destinado ao pagamento da equalização da taxa de juros, e em torno de 800 milhões de reais diz respeito a receitas extras, parte do Poder Judiciário. O Poder Judiciário fez concurso público, teve receitas acima do que ele gastou no concurso público e encaminhou a mensagem à Presidência da República pedindo que esses recursos fossem remanejados para o próprio Poder Judiciário, já que naquela rubrica que ali estava autorizada, ele não tinha mais necessidade deste pagamento. E a outra parte diz respeito às nossas universidades federais, que fizeram concurso público, que fizeram ações, que receberam taxas, pagou o serviço do Enem, pagou o serviço de concurso público, isso teve uma sobra. E esta sobra é aplicada única e exclusivamente dentro das universidades, como forma de viabilizar o pagamento desse excedente de receitas. São esses os crimes, senhor presidente, que estão sendo atribuídos à senhora presidência da República. Portanto, todos eles, parte deles, ela não tem qualquer participação na questão da chamada equalização da taxa de juros, que alguns aqui querem chamar de pedalada. Esse termo pedalada, ele era muito mais adequado a 2014. E o que é tipificado, a senhora presidenta, não tem nada a ver com o que aconteceu até 2014. Pode até ter outro projeto de pedido de impedimento. Mas se nós queremos fazer uma decisão, e eu tenho certeza que o nobre relator assim encaminhará, será sobre o que ali está tipificado. O que tem a mais é discurso, mas não está no processo. Por isso, eu sou daquele, senhor presidente, que vou batalhar muito para que esse Estado democrático de direito continue. E não tem Estado democrático de direito quando você imputa determinadas penas a um determinado acusado e que previamente ele não foi notificado para poder fazer a sua defesa. É por isso que aqueles que estudam essa matéria e que têm essa compreensão diz que o que nós estamos praticando é crime, porque não tem previsão legal e nem tampouco tem imputação a esta pessoa. E aí recorre ao longo da história. Talvez queiram voltar a Getúlio Vargas, queiram voltar a Juscelino Kubitschek, ao golpe de Estado de 64, que na época, quando este aqui dizia que era golpe, muitos me processavam dizendo que era uma decisão democrática brasileira. Eu espero que em pleno século XXI isso não se repita. Muito obrigado, senhor presidente.
Senador Pimentel deu um exemplo de como essa comissão deverá funcionar. Usando o tempo regulamental, o senador Dario Berger também fez a mesma coisa, porque regimentalmente são 5 minutos, nós já acordamos aqui 8 minutos, né, para que ela funcione com mais rapidez, com mais agilidade, com mais eficiência. Passa a palavra à senadora Simone Tebet.
Obrigada, senhor presidente, senhor relator, senhores senadores, senhoras senadoras, todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento pela TV Senado. Quero começar dizendo que quando fui indicada pelo meu líder, líder do PMDB, para compor esta comissão, acima de tudo, fiz uma reflexão e um compromisso comigo mesma de agir com equilíbrio e com a responsabilidade que o momento exige. Até porque não adianta exagerarmos, não há como exagerar o momento grave que vivemos. Salta aos olhos as dificuldades porque passam o Brasil. Então, diante desta primeira observação, senhor presidente, vou procurar, dentro do possível das minhas colocações aqui, ser o mais isenta possível. Mas não podemos tampar os olhos para aquilo que vemos nas ruas, no dia a dia, quando conversamos com as pessoas, quando somos recebidos, onde quer que vamos. Nós vivemos um dos momentos mais graves, difíceis e delicados da história do Brasil. Isso se deve a quê? Esta é a grande pergunta que se faz. A pergunta é, por que chegamos a esse ponto? A um ponto de uma estagnação econômica total. Uma estagnação econômica que reflete em números quase que redondos e parecidos. 10 milhões de desempregados, 10% de inflação ao ano no acumulado dos últimos 12 meses. É estagnação que nós vemos nos fechamentos do comércio e na preocupação dos empresários que ainda têm um pouco e que não investem preocupado com a instabilidade e com a insegurança. Esta instabilidade econômica, hoje, ela chegou na área social. Nós estamos vendo programas sociais sendo restringidos, serviços públicos debilitados, estados e municípios com as suas contas comprometidas. E por que que faço essa preliminar? Porque tudo isso tem a ver com a responsabilidade ou a irresponsabilidade fiscal. É disso que se trata, inclusive, o processo de crime de responsabilidade da senhora presidente da República. Essa irresponsabilidade fiscal levou a essa instabilidade econômica que se reflete em números sociais, infelizmente, vergonhosos. Diante de tudo isso, nós recebemos da Câmara de Deputados um processo, uma denúncia, para que agora possamos, numa fase preliminar, e aí é importante realmente deixar claro que nessa fase nós estamos fazendo aqui um juízo de admissibilidade do processo de impeachment contra a Presidente da República. Ouvi muito aqui se isso se trata de um processo político ou jurídico e político. É importante nós deixarmos claro que neste momento, nesses 10 dias, o que nós estamos fazendo aqui é sim uma análise jurídica dos fatos e dos documentos elencados no processo. E nessa análise jurídica, eu vou me ater a esses dados para formar o meu juízo de valor. Hoje, para mim, está muito claro que há indícios fortes de materialidade de crime. De que indícios fortes que a senhora presidente da República, ao baixar os 6 decretos não numerados, e não, o problema não é o fato de não ter números, o senador Pimentel tem toda a razão em relação a isso, mas em relação ao fato de termos 6 decretos na ordem de 90 bilhões de reais, sem autorização legislativa, se eles cumpriram, observaram ou não a meta fiscal de superávit. Esta é uma indagação que precisa ser feita. Num primeiro momento, eu acredito que, infelizmente, a senhora presidente da República não cumpriu os preceitos constitucionais a esse respeito. A segundo e último objeto desta casa, desta análise preliminar no juízo de admissibilidade, portanto técnico e jurídico, não político neste momento, porque no momento futuro o julgamento será político sim, nós estaremos analisando as pedaladas fiscais. E aqui eu infelizmente lamento que o presidente da Câmara não tenha acolhido toda a denúncia como ela veio na sua integralidade, inclusive em relação ao item que trata da improbidade administrativa deste governo, quando afastou desta casa a possibilidade de discutir a questão da compra da Passadina, que causou um rombo de 700 milhões de reais nos cofres públicos da Petrobras, portanto, no dinheiro do povo brasileiro, sem contar os possíveis desvios de 6 bilhões de reais no que se refere à Petrobras. Mas esse é um assunto que está afastado daqui. Da mesma forma, eu lamento que estejamos engessados, não na relação ao objeto. Este, infelizmente, não são 4, mas são apenas 2. Mas dentro desses 2, que nós tenhamos que ficar numa interpretação feita, e eu vou acatar essa interpretação, embora não concorde com ela, no ano de 2015. Até porque, quando o Supremo Tribunal Federal, no mandado de segurança, ele estabeleceu os limites, ele o fez primeiro para a Câmara, não para esta casa. Mas depois ele colocou claramente os 2 objetos, e ele fez referência a 2015 apenas quando falou de decretos assinados. Ele disse claramente, está distrito à denúncia recebida pelo presidente daquela casa, ou seja, primeiro aos 6 decretos assinados pela denunciada no exercício financeiro de 2015. Segundo, reiteração,
repito, reiteração da prática das chamadas pedaladas fiscais. Se é reiteração, não é só a pedalada fiscal do Plano Safra. E não colocou data. O que significa que eu entendo que nós podemos sim discutir as pedaladas fiscais, não apenas só em relação ao Plano Safra, mas em relação a todos os programas sociais, ao FGTS, ao empréstimo, essa operação ilegal de crédito em relação à Caixa Econômica, ao Banco do Brasil, no que se refere ao Fundo de Garantia, que perfaz aí um total de 70 bilhões de reais. Mas ainda que fiquemos adstrito ao ano de 2015, senhor presidente, infelizmente eu vejo fortes indícios. Eu quero aqui, já na fase final da minha colocação, dizer que lamento que o Supremo tenha entendido que nós temos que passar por essa fase preliminar. Agora, fazemos 3 votações, nessa fase, ter novamente um novo juízo de admissibilidade, sem ter o poder de ampliar o objeto dessa questão. Porque, então, seria muito mais fácil, eu concordo com o senador Cristóvão, fazer o seguinte, remeter direto a denúncia aprovada pela Câmara de Deputados ao plenário, numa votação maioria simples num primeiro momento, para admitirmos ou não tudo aquilo que foi feito lá. Se nós não podemos ampliar, não podemos discutir, trazer para os autos elementos novos nessa fase, não na fase de julgamento, eu lamento, são 10 dias que o Brasil está perdendo, no sentido, principalmente porque nós temos mais de 250 trabalhadores por hora, não é por dia, sendo demitidos no Brasil. Então, na minha fase final, eu quero aqui apenas repetir o voto aqui do relator, do eminente deputado Jovair Arantes, quando ele fala a respeito das nossas atribuições. Além disso, friso mais uma vez, já estou encerrando os 59 segundos, uma vez que, embora não tenha levado em consideração na formação do juízo desse parecer, existem outras questões de elevada gravidade apresentadas na denúncia e que o Senado Federal, no exercício de sua competência de proceder a novo juízo de admissibilidade para instauração ou não do processo, isto é, do recebimento ou não da denúncia autorizada pela Câmara, poderá eventualmente avaliá-la, se assim entender, desempenhando sua função de forma livre e independente. Encerro, senhor presidente, procurando ficar aí dentro do prazo, mas não sem antes saber da responsabilidade que todos nós temos. E nessa responsabilidade, eu lamento dizer à senhora presidente da República, Dilma Rousseff, mas aqui eu não estou apenas para decidir o seu destino. Eu estou aqui para decidir o destino do povo brasileiro. Muito obrigada.
Senadora Simone Tebet também cumpriu rigorosamente o tempo, né? Passa agora a palavra ao senador Sérgio Petecão.
Inclusive, presidente, eu gostaria que o meu tempo também fosse ali registrado, que eu gostaria de cumprir rigorosamente o meu tempo. E se tem uma coisa que eu acho de uma falta de educação, que eu acho assim, de uma falta de educação com a mesa e com os colegas, é quando o parlamentar rouba o tempo do outro, porque nós estamos aqui até o adiantado da hora aqui já. Ainda bem que lá no Acre, né, são 11h30. A minha fome é diferente da de vocês. Aqui já são 2 horas. No Acre ainda são 11h30 e eu consigo. Eu sou beneficiado, né, pelo horário do meu estado. Mas os colegas aqui devem estar tudo aqui morrendo de fome. Mas, presidente, ouvindo atentamente a todos os colegas que fizeram uso da palavra, desde 9 horas da manhã que nós estamos aqui, e eu fico imaginando o que é que o cidadão comum, aquele cidadão lá do meu estado, que mora lá no Seringal, hoje a TV Senado, graças a Deus, chega aí nos rincões, né, mais distantes do Brasil, e lá no meu estado as dificuldades são muito grandes, quando ele ouve aqui parlamentares que defendem o governo, parlamentares que acusam o governo. E ontem aqui eu fiz questão de colocar uma posição, parabenizei o presidente pelo seu gesto, um gesto assim de humildade, saiu cumprimentando a cada senador. Diz, olha, cumprimentando aqui. E ontem eu estava na casa de um amigo comum, eu nem sabia, ele disse, eu digo, eu me preocupo, sinceramente, eu me preocupo, viu, presidente Hermes Lira e senador Antônio Anastasia, eu me preocupo, tomara que Deus ilumine Vossa Excelência, para que vocês tenham a paciência necessária que é precisa aqui nessa comissão. Porque, às vezes, as pessoas fogem do limite, né? E é preciso ter essa paciência. Eu acho que essa escolha dessa dupla, né? Ontem eu vi uma luta para não elegemos aí o nosso relator, o senador Antônio Anastasia. Eu tive o prazer de conhecê-lo aqui no Senado. Eu conhecia, né, da fama lá de Minas Gerais, mas não tinha tido o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Uma pessoa altamente preparada, uma pessoa altamente qualificada, uma pessoa que nos orgulha, né, esse quadro que nós temos aqui no Senado. E por isso que eu voltei, para que o senhor estivesse aí. Mas, senador Antônio Anastasia, eu queria, se fosse possível, não sei se é possível e nem sei se o regimento me permite. É porque existe, como eu disse no começo da minha fala, grupos, por exemplo, agora o senador Teomário me deu uma justificativa aqui para a pedalada, no meu ouvido, né? E eu falava aqui para o senador Pimentel, a linguagem que os defensores do governo estão usando talvez não possa estar chegando no ouvido da população. Porque aonde eu ando, eu estou falando pelo meu estado e aqui em Brasília, quando estou aqui em alguns lugares públicos, existe uma insatisfação generalizada por conta da população. Generalizada. E eu gostaria, se o senhor pudesse explicar, mas na linguagem que o povo entenda, o que é pedalada. Porque o senador Cristóvão disse que foi um cheque sem fundo. Se é cheque sem fundo, é crime. É. Eu, lógico, todos nós senadores, nós temos uma assessoria extraordinária. No meu gabinete, pedi para que o doutor João, que é um dos melhores advogados aqui do Senado, possa estar me orientando para que eu não possa cometer nenhum tipo de injustiça, nenhum tipo de deslize. E todas as informações que ele me passa é no sentido que realmente a presidente cometeu um crime. Vossa Excelência poderia, nesse momento que nós estamos aqui ao vivo pela TV Senado, que tem uma audiência maravilhosa, e essa audiência que está prejudicando também, viu, a nossa comissão, que muitos aqui vêm querer aparecer, é por conta dessa audiência da TV Senado, que ajuda e ao mesmo tempo prejudica. Eu gostaria, se o senhor pudesse falar na linguagem do povo, principalmente daquelas pessoas humildes, o que é essa tão falada pedalada, porque eu fui jogador de futebol e pedalada, que eu entendi, era uma coisa totalmente diferente, né? Não era isso que o senhor está falando. O senhor poderia falar isso, relator? O senhor pode? Na sua linguagem aí, menos técnica, mas popular.
Muito obrigado, senador Sérgio Petecão. Agradeço pelo lugar as suas palavras em relação à minha pessoa. Eu, na posição de relator, eu tenho que ter uma posição aqui, evidentemente, como eu falei, ainda de resguardo para a apresentação do relatório na próxima semana. O que eu posso adiantar, sem entrar no mérito ou sem antecipar qualquer tipo de juízo de valor, é tão somente a explicação daquilo que é falado, vamos dizer assim, publicamente. O que é alegado, não estou dizendo se que houve ou que não houve, certo. O que é alegado por todos. A figura da chamada, entre aspas, pedalada, significa, no dizer daqueles que acham que ela existiu, uma antecipação de recursos de bancos públicos a favor do Tesouro. É difícil, eu concordo com Vossa Excelência, explicar isso numa linguagem mais singela, mais coloquial, porque é um tema contábil de alta complexidade. A lei de responsabilidade fiscal veda que os bancos públicos, sob controle de qualquer governo, federal, estadual, eventualmente municipal, possa emprestar para esse governo. Isso é proibido pela lei de responsabilidade fiscal. O que se discute, portanto, nesse processo, volto a dizer, o que se discute, não estou dizendo nem que houve, nem que não houve, é se, eventualmente, o governo federal teria se beneficiado do adiantamento de valores em programas do governo pelos bancos oficiais. Então, aí criou-se coloquialmente a expressão pedalada, né? Por que que significa pedalada? Em vez de pagar agora, pagaria mais adiante. Então, foi isso criado, e é isso que é discutido e que nós estamos examinando e que eu, pessoalmente, oportunamente, no relatório, apresentarei a minha visão. Mas, em termos assim, o mais singelos possível, é isso que eu poderia, nesse momento, com esse resguardo que faço questão de manter, explicar a Vossa Excelência.
Eu agradeço, relator e senador Antônio Anastasia. Eu pedi, até porque conheço da sua competência, né, professor de direito, e eu penso que é um instrumento que eu tenho, que eu possa levar uma mensagem mais clara à população, principalmente do meu estado e do nosso país. Eu sempre tenho dito, eu poderia muito bem chegar no meu gabinete, pedir para fazer um discurso bonito e ler aqui. Não quero fazer isso, eu quero poder levar um pouco da minha sinceridade, um pouco do que eu penso, do que eu sinto no coração, né, eu tenho certeza que esse é o sentimento da maioria aqui, hoje, muitos são levados pela pressão popular. O que nós estamos vendo no dia a dia. Eu não posso negar que o meu país passa por uma situação muito difícil. E o que é que está lá na Constituição? O que é que diz na Constituição? O único instrumento que nós temos, a não ser que haja alguma mudança na Constituição. O que nós temos hoje, de concreto, é dizer se nós aceitamos o que foi dito aqui por Vossa Excelência ou não. Fora disso, são pessoas querendo chamar atenção, querendo aparecer, e graças a Deus, que aqui no Senado, né, nós estamos nos contendo, porque, sinceramente, ontem foi dito aqui, inclusive magoou alguns parlamentares, alguns federais, e não estou generalizando, mas nós não podemos entrar naquele clima que entrou lá na Câmara Federal. Os palavrões, os adjetivos que foram usados contra o presidente, que colega usou contra colega, nós não podemos chegar naquele nível. E nós, aqui no Senado, nós temos a responsabilidade de resgatar esta credibilidade do parlamento, sob pena das pessoas daqui tá nos ridicularizando. Porque está servindo de chacota, aonde te chega, às vezes, um debate pequeno, sabe? Esse negócio do aparte, que toma o tempo do colega. Isso a população não gosta disso. O povo não gosta disso. A verdade é que nós estamos diante de uma situação. Eu vou procurar dentro da... Se tem uma pessoa aqui que poderia tripudiar, tentar tirar proveito... Chama-se Sérgio Petecão. Eu estou há 20 anos, lá no Acre nós estamos, há 20 anos, vamos fazer 20 anos com o governo do PT. 20 anos, não é 20 dias não, é 20 anos com o governo do PT. E não tem no mundo uma pessoa que foi mais perseguida pelo PT de que eu. Processo, perseguição, difamação, tudo que vocês puderem imaginar. Podia estar querendo aparecer. Poderia muito bem... tripudiando sobre a situação, mas o momento é muito delicado. Eu queria estar aqui nesse momento, era discutindo o adicional de fronteira daqueles policiais federais e rodoviários federais que até hoje não foi regulamentada, já foi aprovada, que é mais de um ano e não foi regulamentada. Era isso que eu queria estar discutindo. Não era impeachment, não. E está lá. Era um incentivo para poder atrair bons... mão de obra especializada, bons policiais federais, para combater essa droga que é jogada aí pela Bolívia dentro do nosso país. Eu queria aqui estar discutindo a situação dos municípios, que no meu estado estão todos, na sua maioria, estão todos quebrados. Era isso que eu queria estar discutindo. Mas, infelizmente, nós temos que tomar decisão. Ontem, lá no meu estado, um escândalo, presidente, um escândalo. Montaram uma imobiliária, aí eu vou atribuir a culpa ao presidente Dilma, não, montaram uma imobiliária dentro da Secretaria de Habitação. Essas casas que era para dar para o povo, para as pessoas humildes que moram, lá nós temos um problema sério de alagações sequentes. As casas que era para dar para essas pessoas humildes, é culpa da presidente Dilma? Não, lógico que não é. É culpa lá do governador do estado, com seus secretários, seus assessores, que estavam vendendo as casas. Isso é um crime, isso é de uma maldade. E as pessoas que deveriam ser beneficiadas não foram beneficiadas. Isso sim, isso é muito grave. Então, presidente, eu sinceramente queria lhe parabenizar pela sua postura, pela sua paciência. Eu acho que essa dupla aí foi a dupla perfeita para que possa, com muita tranquilidade, a gente possa... falam-se aí que até o dia 11, dia 12, nós vamos ter que resolver, que isso vá ao plenário. E o que eu penso que eu posso fazer é votar a favor ou contra. Fora isso, não vejo outra discussão, né? Vou aguardar com muita expectativa o seu relatório. Tenho certeza que esse relatório vai ser desprovido de qualquer interesse, não tenho dúvida disso, pelo pouco tempo que eu lhe conheço, tenho certeza disso. E cabe a nós, senadores, dar o voto, ou sim ou não. Obrigado, presidente.
Obrigado, senador Sérgio Petecan. Em meu nome, do meu companheiro aqui, senador Anastasia, passo agora a palavra ao senador Telmário Mota.